Começa agora o Jornal Democracia no Ar.
Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2017. Essa é a sua Rádio Democracia. Vamos aos destaques desta edição. Wagner Freitas, recuos na Previdência não evitarão greve geral. Deputados pedem convocação de ministro para explicar espionagem de brasileiros pelas redes. Ricardo Berzoini, abrir o mercado da aviação para capital estrangeiro não diminuirá passagens. Bom dia, eu sou Ana Feltrin. Bom dia, Leonardo Aragão.
Bom dia, Ana. Mais uma vez estaremos juntos aqui no nosso Democracia no Ar.
Bom dia a você, carinhosamente, que está conosco através da nossa página PT na Câmara. A hashtag de hoje é Fora Temer. E você que nos acompanha pela radiodemocracia.com.br. E já fica um convite para que você clique em compartilhar e convide os seus amigos para assistirem à edição do nosso programa de hoje. E ao mesmo tempo que compartilhar o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8h30 da manhã. Aproveitando para que você vá nos dando aquele bom dia carinhoso e agradável de todos os dias e nos dizendo de onde você está nos ouvindo e nos vendo. E assim nós vamos interagindo e tendo a possibilidade de aumentar cada vez mais a nossa rede. Desde já nós vamos agradecendo pelas curtidas e os coraçõezinhos que começam a aparecer na nossa página. Agradecendo também ao querido Manuel, chefe de gabinete do deputado João Daniel de Sergipe, que está sempre ligado conosco aqui no jornal Democracia no Ar.
Acesse e curta nossa fanpage no Facebook, Rádio Democracia.
Bom dia, Eduardo Damasceno, que está falando conosco da Bahia. Bom dia, Marcos Benjamin Silva. Fala conosco aqui de Brasília e diz bom dia da Rádio Liberdade. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Ana Cláudia Almeida dos Santos. Bom dia, Patrícia Bertin. Ótimo trabalho para você também aí em São Bernardo do Campo. Bom dia, Alfredo Alencastro Alencastro. Castro, bom dia, Tereluz, em Curitiba. Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que está o tempo nas principais cidades do país. Bom dia, Elizabeth Alves Souza. Bom dia, Edilene Vieira, de São Paulo. Alaide Davi, São Caetano do Sul. Bom dia, São Paulo Capital, com Rogério Freitas. Muito bom dia aos nossos queridos de São Paulo, que hoje estão dominando aqui o programa. Bom dia, Deise, de Maceió. Bom dia também, Teófilo Ottoni, Minas Gerais. E a hashtag de hoje é Fora Temer. Os aliados da gestão Temer querem analisar projeto que permite pagar funcionários apenas pela hora trabalhada. Saiba mais na reportagem do nosso colega Carlos Mota.
O plenário do Senado pode analisar um projeto que representa novo ataque aos direitos dos trabalhadores do país. A proposta permite a chamada modalidade intermitente de trabalho, que é quando o profissional recebe apenas pela hora trabalhada. Além disso, o funcionário só poderá usar as horas livres para prestar serviços a outro empregador se for liberado pelo patrão. Um dos principais críticos da reforma trabalhista, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, questionou a proposta.
Como é que fica o 13º? Como é que fica as férias? Como é que fica a licença gestante, paternidade? Como é que fica o pagamento para a Previdência? Como é que você vai conseguir 49 anos de contribuição se você vai trabalhar algumas horas em certos dias e nos outros algumas horas a mais ou menos?
O projeto de autoria do senador tucano Ricardo Ferraço deve ser votado com modificações. O relator da matéria, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, propôs a obrigatoriedade do contrato ser estabelecido por escrito. Além disso, o relator exigiu 24 horas de antecedência para que o funcionário seja convocado para trabalhar fora dos períodos combinados. De Brasília, Carlos Mota.
Ana, como diz um amigo meu, cada dia no governo Temer é um 7-1 diferente contra nós. Essa é a última, da hora intermitente. Quer dizer, o trabalhador vai poder, a partir de agora, se for aprovada essa lei, trabalhar apenas algumas horas do dia, e não é só horas seguidas, Ana, é bom deixar claro isso também. Por exemplo, às vezes pode acontecer das horas serem, justamente por isso que é intermitente, o trabalhador pode trabalhar das 10 ao meio-dia e depois ter que voltar às 4 horas da tarde para o mesmo local de trabalho, se o empregador assim quiser. Quer dizer, é uma forma de, além de precarizar totalmente as relações de trabalho, vai ter fazer com que o trabalhador tenha mais gastos, porque ele vai ter que fazer novos deslocamentos, vai, como disse aí na matéria, não ter a possibilidade de juntar as horas necessárias para a contribuição à aposentadoria, não vai ter a direito até a férias, porque não vai ter número de horas trabalhadas suficiente para tanto. Ou seja, é mais uma medida que, em paralelo à reforma trabalhista que já tramita nas casas do Congresso, é mais uma medida para precarizar. Quer dizer, além do governo Temer apresentar a reforma trabalhista, é preciso estarmos atentos a isso. Eles têm usado outra estratégia, apresentar projetos de lei paralelos ao projeto principal da reforma para precarizar de alguma forma. Quer dizer, se a reforma não passar, tem esses outros projetos que eles podem aprovar para ir precarizando aos poucos as relações de trabalho no Brasil. Portanto, é mais um motivo que deve nos levar à mobilização pensando no dia 28, a greve geral. É o famoso para tudo, né, Ana?
Exatamente, mas antes do para tudo e aproveitando a pergunta aqui da Lide Silva, greve geral dia 28, como será? Antes da greve geral, Lide, nós temos no dia 18, a CUT convoca todos a fazerem a manifestação em todas as cidades do país. Então, dia 18 de abril agora é o dia de nós fazermos a manifestação em todas as cidades do país. Por quê? Porque a reforma trabalhista pode ser votada na Câmara dos Deputados no dia 19 de abril. E a CUT também pede aos amigos do Distrito Federal e aqueles que desejarem vir à caravana, em caravana a Brasília, para que estejam junto à CUT do Distrito Federal no dia 19, data proposta aí por Rodrigo Maia para se votar a reforma trabalhista. E como será greve geral no dia 28, querida Lides Silva, é para tudo mesmo. Essa é a convocação da CUT. Aproveitando, vamos responder aí a Tere, que diz que em Curitiba tá uma chuva e tá um friozinho agradável. Pois é, na minha terra, lá no Rio Grande do Sul, também eu já soube hoje pela manhã que tá um friozinho agradável para aqueles que gostam de frio, é claro. Vou te mandar um abraço sim, Gilberto. Um abraço para você direto aí de São Paulo. José Queiroz, um abraço muito grande. E a nossa hashtag de hoje é Fora Temer. Lembrando que nós temos a manifestação do dia 18 de abril com a CUT em todos os lugares do país. Lembrando que nós podemos e devemos pressionar os nossos parlamentares através da câmara.leg.br. Lá você tem o telefone, o endereço eletrônico. Você também acessa as redes sociais e pressiona o seu parlamentar na página dele no Facebook ou em outras redes sociais. E você pode ir ao aeroporto no momento de embarque ou desembarque do seu parlamentar. É isso que pede a CUT antes da greve geral do dia 28. Então nós temos uma manifestação no dia 18 e uma manifestação no dia 19 aqui em Brasília contra a votação da reforma trabalhista. E vamos entender o seguinte: deputados pedem convocação de ministro para explicar espionagem de brasileiros pelas redes. É isso mesmo. Os deputados Paulo Pimenta, o Adida Mus e Chico D'Ângelo apresentaram um requerimento à Comissão de Direitos Humanos da Câmara pedindo a convocação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Itigoyen, e os parlamentares cobram explicação sobre a denúncia de que o governo Temer tem utilizado uma empresa de tecnologia, e é uma empresa de São Paulo, para espionar brasileiros pelas redes sociais. Segundo aí matérias de diversos jornais do país, durante esta semana, o governo Temer contratou uma agência de São Paulo para espionar brasileiros nas redes sociais, aqueles que estejam fazendo manifestações contra o governo. Então, o deputado Paulo Pimenta, o deputado Adida Mus e o deputado Chico D'Ângelo entraram com requerimento na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pedindo que Sérgio Itigoyen seja convocado ou seja convidado para dar explicações sobre estas, vamos dizer assim, espionagens que o governo Temer vem fazendo nas redes sociais, contratando com dinheiro público uma agência para investigar os brasileiros que estão contra o governo. E a hashtag de hoje é Fora Temer, não é, Leonardo Aragão?
Sim, Ana, hashtag Fora Temer. Essa ação é típica de uma ditadura. Quando você começa a espionar as pessoas em redes sociais, o que elas estão postando, para prever manifestações políticas, é algo semelhante ao que os milicos faziam nos anos 60, só que na época ainda não tinha internet, para fiscalizar a vida das pessoas, vendo quem são os militantes, pedindo informações. Logo nós teremos mais uma rede de informações, de denúncias, como tinha aquele o comando de caça aos comunistas. Logo vão implementar coisas desse tipo, para você denunciar pessoas que façam manifestações políticas contra o governo. E olha, pode parecer surreal, mas eu não duvido nada vindo desse governo. E aí também não é só a questão de espionar visando as pessoas que se manifestam politicamente. Porque às vezes também temos que pensar naquele cidadão, como aquele cidadão que não se manifesta, que não é organizado politicamente. Quem garante que esses também não serão espionados? Que esses também não terão as suas vidas públicas, suas vidas privadas, perdão, devassadas, investigadas? Se você investiga as redes sociais de uma pessoa e o governo está desenvolvendo tecnologia para isso, quem garante que não vai começar a espionar nossas contas bancárias, as nossas movimentações, questões pessoais, que dizem respeito somente ao indivíduo? Então, é muito grave quando a gente começa a ver dentro do território brasileiro ações que se lembram muito, são muito semelhantes àquelas que a NSA faz nos Estados Unidos, que até foram denunciadas pelo Edward Snowden. Nós estamos correndo o mesmo risco que já que os cidadãos do mundo já correm com a espionagem americana, agora também feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. E você diz, né, Ana, paga com dinheiro público. Isso aqui é o pior, porque nosso dinheiro do contribuinte usado para espionar a nós mesmos.
Na verdade, respondendo aí o Rogério Freitas e Evandro Ferreira, é verdade sim. O governo Temer, os jornais da grande imprensa já noticiam desde o início da semana, contratou uma empresa de São Paulo, uma agência de publicidade que monitora as redes sociais para ver quem está se manifestando contra o governo e levar informações, obviamente, ao governo federal. Por isso que Paulo Pimenta, o Adidamus e Chico D'Ângelo entraram com requerimento na Comissão de Direitos Humanos, repetindo aqui, entraram com requerimento na Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, pedindo para que Sérgio Itiguaín dê explicações sobre esta espionagem nas redes sociais de todos os brasileiros. Lembrando que a nossa hashtag é Fora Temer e nós vamos continuar com a luta, sim. Um ano depois do golpe, a economia brasileira está um desastre. Rumo à greve geral 28 de abril. Acompanhe a reportagem de Chico Pereira com o deputado Enio Verri do PT do Paraná.
O deputado Enio Verri, PT Paraná, a exemplo do que testemunha o movimento social brasileiro e as centrais sindicais dos trabalhadores em luta para a greve geral em 28 de abril, mostra, nesse momento em que se completa um ano do golpe que tirou a presidenta Dilma para colocar o golpista Temer, o grande dano causado contra o Brasil. Acompanhe parte do que disse Enio à TV PT.
17 de abril completa um ano do golpe aplicado contra a democracia e contra o povo brasileiro. O que nós estamos vendo nesses 12 meses é o governo Temer pagando a conta ao capital financeiro internacional que financiou esse golpe. O fim do regime de partilha, o aumento do desemprego, a recessão econômica, o país entrando num caos como nunca visto. Nós avisamos, a verdade é que o governo vai entregar o nosso país, a nossa indústria nacional sendo sucateada, as nossas universidades fechando e os direitos dos trabalhadores sendo roubados a cada instante. Tudo aquilo que nós avisamos à população, infelizmente, nós acertamos. Por isso, nos resta o grande caminho. Fora Temer, é a única saída para esse país.
De Brasília, Chico Pereira.
É por essas que, como que o NVR diz, que a gente sempre fala que o golpe, quando foi consumado, não foi um golpe contra o PT, um golpe contra a Dilma. E hoje, os brasileiros estão percebendo isso. A conta está sendo paga mesmo, como nas palavras do próprio NVR. Perdão, só tomar um... Então, é preciso que a gente se mobilize de fato contra esse tipo de coisa. A mobilização do dia 18, que a Ana já trouxe aqui, a paralisação no dia 28, porque em 12 meses nós só tivemos retrocessos. Eu desafio, até se tiver, realmente eu não sei, uma medida positiva que tenha sido estruturante em prol dos brasileiros tomada pelo governo Temer. Eu não me lembro, Ana. Se tiver um ouvinte, nos traga aí, porque realmente eu não consigo identificar. Foi recessão, estamos na pior recessão da história. O PIB nunca caiu tanto como no último resultado que foi divulgado, caiu mais de 3,5%. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, são direitos sendo tirados, violação de direitos humanos, agora até espionagem, né? A gente está descobrindo o que esse governo está fazendo. Ou seja, dia 17 de abril, que é segunda-feira agora, também é um momento de reflexão sobre o que aconteceu nesse ano. Acho que é bom que a gente reflita e vá pra rua no dia 18 e, se puder, sair aqui em Brasília no dia 19, porque nós já estamos vendo sinais de que é possível, sim, aproveitar fissuras do governo e conseguir barrar determinadas reformas, as que estão aí pautadas, Ana.
Bom dia, deputado Amaury Teixeira, direto da Bahia, lá de Jacobina.